Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 18. Amar saberá o leitor porventura o que é a gruta que nos referimos. Acaso já viajou o leitor pelos difíceis montes do Rio Comprido para saber onde fica esse meu tesouro de pedra, que jaz oculto por entre a luxuriante vegetação daquele arrabalde? Se ainda não gozou tal espetáculo, como é muito natural, tenha a bondade de seguir os passos de Gregório, porque este, de braço dado à cismadora Olímpia, vai empreender essa bela excursão. Estamos em dezembro. O duvidoso relógio do Papavapafoné balbuciou há pouco 2 horas da tarde. É domingo, e apesar da estação, o sol não constrange a quem deseja passear. Há um doce recolhimento na floresta, que nasce aos fundos da Avenida Estrela. Dir-se que está para anoitecer, tão nuviosa vai a atmosfera. As aves saltam cantando na espessura da folhagem e a luz do céu filtra-se por entre as nuvens, derramando-se suavemente pela terra. Faz gosto sair de casa, meter uma flor na gola do paletó de brim, tomar um guarda-sol de linho, derrubar o chapéu de palha sobre os olhos e enveredar entre os tortuosos caminhos do campo. É bom levar consigo uma forte bengala ou pedaço de bambu, porque o terreno é muito resendendo e sujeito a cobras. Às vezes quase que se torna impraticável a viagem. Encontram-se ângulos de pedra nua e que surgem por entre verdura coma com os cotovelos de um mendigo por entre mangas rotas. Em tais casos o remédio é subir de vigatinhas e passar depois a pontada do bambu ao companheiro para lhe poupar aquele incômodo. Outras vezes são os espinhos que se apresentam para obstar a passagem. Entra então a gente, deixando-se arranhar à vontade pelos espinhos, e grita para trás aos companheiros que se acautelem. Se estes porventura são pessoas de expediente, afastam com a bengala os galhos espinhosos, e passam adiante, se o não são. Melhor será que voltem para casa e se deixem de passeios à gruta, porque depois espinhos aparecem da grossura de todos os dedos, e os quais se nos enredam pelas pernas, pelo tronco e pelo pescoço, só nos deixando continuar o passeio depois de os havermos cortado com um facão. Foi nestas circunstâncias que se achou Olímpia no tal domingo a que nos referimos. À mesa do almoço, em conversa, se falara da gruta. Perguntou ela, já mordida de curiosidade. O papá Falconete tratou logo de explicar o que vinha a ser a gruta, encarecendo-lhe o valor, conforme era de seu costume sempre que se referia a qualquer objeto relacionado com a Avenida Estrela. Vou visitá-la, disse a filha do comendador, com um gesto resoluto. Mal, resmungou o pai, sem ânimo de a contrariar, e acrescentou em voz alta. Faço ideia do que não será a tal gruta. Em todo o caso, tenho vontade de ir vê-la, irei. Respondeu Olímpia. Não sei se veza. Fará bem, observou o padre Almeida, que até aí parecia não haver prestado atenção à conversa. Aqueles caminhos são perigosos. E com Olímpia o interrogasse com um gesto, ele acrescentou. É que veza. Pode perder-se. Não deve ser tanto assim, replicou ela. Todavia é bom não se fiar muito, minha senhora, volveu o padre, pondo intenção nas suas palavras. Não tenho medo, de sacudindo os ombros. E resolveu que depois do almoço faria uma excursão à gruta. Gregório ofereceu-se logo para acompanhá-la. Aceito com muito do prazer, respondeu ela, agradecendo-lhe o oferecimento. Outras pessoas aderiram em seguida à ideia e ficou decidido o passeio. Queira desde que te não suceda alguma coisa, observou o pai de Olímpia assim que a pilhou só. Tu andas fraquinha, minha filha, não deves abusar muito. Ora, redarguiu ela, sacudindo os ombros, não hei de morrer de velhice. Além de que o médico me aconselhou fazer exercício. Mas não indo a tal gruta, que ouvi dizer, é muito longe daqui e quase inacessível. Não deve ser tanto assim. E às 2 horas puseram-se todos a caminho. O comendador não resistiu ao desejo de acompanhar a filha. Mas depois de subir uns 200 passos, já não podia ir adiante e debalde procurava convencê-la de que devia voltar com ele.
Olímpia!
Apesar de muito cansada, declarou que o pai queria um absurdo e continuou a excursão. O comendador ainda tentou prosseguir na viagem, mas toda sua boa vontade foi inútil. Assentou-se por terra com outros companheiros que haviam desistido igualmente e pouco depois voltava com estes para casa. Só 3 não desistiram, Olímpia, Gregório e o Augusto. Este último ia à frente rompendo a marcha, o que aliás pouco lhe custava, graças à destreza que dispunha e ao seu vivo instinto de fragueiro. Às vezes o caminho se fechava de todo ou tomava uma de a direção despercebida da primeira vista. Augusto suspendia-se então por um cipó, ou singrava por entre o mato, gritando pouco depois aos companheiros. Tomem a esquerda, cá está o caminho. Cuidado com os espinhos à direita. Outras vezes era a ladeira que se fazia mais íngreme, e Augusto tinha de improvisar um corrimão para que os outros dois a pudessem galgar. E só depois de muito matejar, foi que os três chegaram a um ponto mais elevado da montanha, planalto que se debruçava pitorescamente sobre um vale profundo e sombrio. É ali embaixo a gruta, exclamou Augusto apontando para a várzea. É preciso agora descobrirmos a descida. Ah! A ela, a QI. Cuidado no sentar o pé, porque esta pedra escorrega muito. Gregório dava a mão a Olímpia para ajudá-la a descer. Ela quase não falava por toda a viagem, mas sentia um grande encanto em tudo aquilo. Nunca fizera um passeio tão penoso e tão agradável, nunca houvera visto de perto os rebentões das matas, formando os mais caprichosos arabescos. Nunca se penetrara desse ar embalsamado dos campos, que nos alegra o sangue e nos faz amar a natureza. Nunca ouvira ouvir os sons aos olhos da floeta, que nos despertam na alma as notas adormecidas da infância. Nunca bebera a luz do sol depois de filtrada por uma abóbada de verdura. E nunca ouvira tão perto o concerto amoroso dos pássaros e o crepitar harmonioso das folhas estalando ao sol. Ao chegarem ao fundo sombroso do vale, Olímpia não pôde conter a comoção. Era um lugar ameno, misterioso, cheio de encantos. De lá não se via a terra nem se via o céu. Tudo era verdura. O chão desaparecia, alastrado pelas trapuerabas, que recamavam a grama com as suas mimosas florzinhas azuis. Das árvores só se viam as grandes copas aveludadas, porque os troncos desciam obliquamente dos montes e sitiavam o vale, algumas se equilibravam de cima, presas pelos pés, como enormes ramalhetes voltados para a terra. As infinitas trepadeiras, as caprichosas parasitas vingavam e serpenteavam por todos os lados, como se quisessem enastrar interiormente, e nenhum rio de verdura pelo modo por que fazem os pássaros seus ninhos. Por todos lados rebentavam flores, por todos lados se penduravam cipós, entrelaçados de avenca, e se agitavam as palmas esteladas dos coqueiros, forcejando para romper por entre as largas palhetas linhas luz em línguas espinhosas da babosa. A luz do sol só penetrava naquele doce interior de verdura depois de peneirada pela folhagem, pálida e amortecida como a claridade melancólica de um crepúsculo. Os três excursionistas estacaram sem dar palavra, inteiramente dominados pelo religioso aspecto daquele rústico santuário panteísta. Tudo ali respirava uma grande paz. E eu, a pouco, voltando nos nossos olhos para Deus, chamando o nosso joio à terra e nos abrindo o coração aos êxtases da prece. Depois de mais alguns instantes de mística contemplação, os três seguiram para a gruta. Entrava-se nela por uma abertura natural, indicada pela própria folhagem, que nesse ponto se tornava mais sombria. Mal, porém, transposta essa passagem, afastando com ambas as mãos os ríspidos galhos que a defendiam, achava-se a gente no lugar inteiramente contrário ao que se acabava de deixar. Era uma estreita galeria em pedregal escuro e úmido, feita de penhaços acumulados uns sobre os outros, formando medonhas cavernas, onde apenas de espaço a isso escorria algum trêmulo fio de luz. Os negros pedregulhos, como sustidos por uma força estranha, empinavam-se muitos metros fora da sua base, serpenteando por entre eles um corredor irregular e trevoso. Augusto seguiu por aí, os outros dois o acompanharam. À proporção que avançavam, e o ar se tornando mais frio e o silêncio mais intenso. De todos os rumores de fora, só chegava lá dentro um vozear confuso que fuziava de rocha em rocha. Olímpia parecia encada pelo passeio e apertava no seu braço de Gregório. Depois de andarem um quarto de hora, deram a um lugar mais amplo e descoberto. Via-se então o céu por entre o rendilhado da floresta, que lá em cima crescia zombando dos rochedos. Algumas árvores se debruçavam no abismo e estendiam pela aridez da pedra seus retorcidos braços de gigante. Mais alguns passos e começaram a ouvir o murmúrio de uma pequena cascata que corria lá embaixo. Era preciso agora segurar-se a gente com mais cuidado, porque o limo dificultava o caminho transformado em ladeira. A pedra parecia rachada em vários pontos, cujas fendas só se podiam galgar com um salto. Olímpia principiava a cansar de novo, as fendas reproduziam-se mais amiudadamente. vão agora rareando as pedras, vão avultando as fisgas d'água. Terminou afinal a descida, já se não está sobre uma rocha, passeia-se num lago, guarnecido de ilhotas negras, que surgem aqui e ali, como para facilitar a viagem. Este é o ponto mais bonito da gruta. A vegetação giz de cima com mais abundância, os despenhadeiros são enferedos com as trepreparasitas zis, que sobem e descem por eles, numa variedade riquíssima de flores. A água corre placidamente debaixo de nossos pés. Ouvem-se claros pássaros, sentem-se os sopros embalsamados da floresta. De um lado principia de novo o campo, vê-se a terra e ouve-se o marulhar das folhas, do outro se agrupam penhascos, por entre os quais já não é possível transitar sem risco de vida. Gregório deu a mão a Olímpia, fê-la subir a uma das pedras que se erguiam defronte deles e mostrou-lhe a cascata. A rocha era fendida em toda a sua extensão, formando magnífico efeito com os pedregulhos que se entremetiam por ela. Augusto galgou uma das arestas do rochedo, disse aos companheiros que o esperassem um instante, enquanto a ele observasse a ida pelo outro lado da gruta. Olinga e Gregório opuseram-se, achavam muito arriscada semelhante tentativa. A rocha era lisa de todo e escorregadia. Mas antes que os dois tivessem tempo de despersuadi-lo disso, já o temerário havia atingido uma das pedras que ficavam entaladas na fenda e procurava, equilibrando-se, alcançar uma outra adiante. Afinal conseguiu e desapareceu pelo lado contrário do penedo. Os companheiros ficaram sobressaltados. Gregório fez Olímpia sentar-se, procurou distraí-la conversando e ofereceu-lhe uns cajos, que nessa ocasião acabava de colher. Mas Augusto não reaparecia e a senhora tornava-se cada vez mais inquieta. Afinal ouviu-se-lhe a avó chamando pelos outros. A voz saía justamente da parte mais baixa da rocha, no lugar em que principiava a enorme fenda. Onde estás tu? Perguntou-lhe Gregório, aproximando-se o mais que pôde do lugar donde vinham os gritos de Augusto. Tô embaixo, só há uma fenda por onde nenhum gato pode passar. E por que não voltas por onde foste? Impossível, vim deixando-me escorregar e não consigo subir. Já tentei várias vezes, e agora? Agora é seguirem vocês por aí, que eu os vou encontrar mais adiante. Mas eu não conheço estes caminhos. Não há que errar, disse Augusto, procurando meter a cabeça na fenda da rocha. Tomas esse caminho, onde estão as palmeiras, e vai seguindo à esquerda, até chegares à pedreira vão. Eu não posso ficar aqui por mais tempo. Tenho água até os joelhos, é verdade. Não esqueças de levar o saco que trazia eu a Didiacolo e que tirei para papassar a rocha. Alô? Atélogo, repetiu Gregório. Sempre à esquerda? Ainda recomendou o outro. Olímpia não deu uma palavra durante o diálogo dos dois rapazes, mas deixou show pela fisionomia bem patente o seu sobressalto. Nós o encontraremos ali mais adiante, disse Gregório, dando-lhe o braço. Vamos. E puseram-se a andar silenciosamente. O caminho por onde voltavam era encantador, mas muito agreste. Olímpia por duas vezes queixou de distinguir que os espinhos lhe feriam o rosto. Gregório tentou-se em lembrar a alheoragem com que ela empreendera o passeio. É que tenho medo de nos perdermos aqui, respondeu a senhora, com um princípio de mau humor. Além disso, já estou fatigada e sinto sede. Tome um pouco de vinho, e se quiser podemos descansar um instante. Não, prefiro ir adiante. Estou impaciente por chegar ao tal ponto em que nos encontraremos com Augusto. Mas que mudança tão rápida foi essa? Ainda há pouco estava de tão bom humor. E agora? Parece-lhe que não devo estar aflita. Imagine que não damos com o caminho e nos desencontramos do Augusto. Havíamos de achar saída. E assim conversando, encontraram-se defronte de três picadas. Gregório hesitou qual devia escolher entre as duas que ficavam à esquerda. Que lhe dizia eu? Observou Olímpia, cruzando os braços. Deve ser esta. Não se mortifique. E é por aqui que conseguiram. Mas pouco depois tiveram novo embaraço. Todos os caminhos deparados tomavam para a direita. Com certeza já estamos perdidos, observou Olímpia. É melhor seguirmos por aqui, disse Gregório. Esta picada vai com certeza dar ao ponto de que nos falou Augusto. A viagem, entretanto, é a cada vez se tornando mais difícil. Reproduziam-se os obstáculos. Olímpia observou que antes tivessem voltado pelo mesmo caminho. E continuaram a andar. De repente, porém, acharam-se defronte de Mato Virgem. Era preciso voltar atrás. Mas na alta já vão encontrar um lugar por onde haviam ido. Tomaram o primeiro caminho que apareceu e desde então se puseram a dadar à toa, ora para a esquerda, ora para a direita. Gregório gritou várias vezes, na esperança de ser ouvido por algum guto ou qualquer outra pessoa, nada veio em seu auxílio. A floresta continuava a sussurrar indiferentemente. Assim se escoaram 2 horas talvez. Olímpia afinal declarou que não podia dar mais um par passo sem ter descansado. Gregório conduziu-a para debaixo de uma árvore e fê-la repousar. Depois abriu o saco de Augusto, tirou uma garrafa de vinho, encheu um copo e passou-o à companheira. Temos aqui também o que comer, disse ele, apresentando uma empada, queijo e frutas. Olímpia aceitou em responder. Gregório foi buscar 2 palmas largas de pindoba, estendeu-as de fronte da rapariga e assentou-se ao lado dela. Começaram a comer silenciosamente. Olímpia parecia muito preocupada, percebia todavia que a dificuldade de achar o caminho não era a causa principal do seu mau humor. E Gregório sentia-se se constrindo por aquela situação a ponto de não encontrar o que dizer. Nunca a influência amorosa que aquela estranha mulher exercia sobre ele o perturbara tanto e nunca ele se achou tão tímido como naquela ocasião. Depois da merenda, Gregório convidou Olímpio a prosseguir na jornada. Estou tão atida, disse ela, erguendo custosamente as pálpebras e estendendo os braços ao moço, para que a levantasse. Sente-se indisposta? Perguntou este com solicitude, segurando-lhe a mão. Não, disse ela suspirando e tentando pôr-se de pé. Mas Gregório teve que ampará-la, porque a histérica fechou os olhos e, empalidecendo, cambaleou. Que sente, minha senhora? Interrogou ele, empolgando-lhe a cintura. Olímpia não respondeu e deixou-se cair no colo do rapaz. Vieram logo os soluços e os suspiros estalados na garganta. Gregório, na candura dos seus 18 anos e na predisposição lírica do seu pobre espírito, não podia apreciar o alcance daquela crise. Todos os fatos da vida real e todos os fenômenos humanos tinham para ele uma explicação romântica. Mal educado pela metafísica do colégio em que se desenvolveu e dominado pela corrente sentimentalista da sua época, repugnava-lhe a verdade fria e tudo aos seus olhos se prestigiava de um sedutor caráter de idealismo poético. Para ele, o Linha, com os seus ásperos arretamentos e com as suas míseras noras de rola enferma, não podia deixar de ser um mito irresistível e adorável. Gregório a amava, mas não a compreendia, aspirava-lhe o doce perfume através do véu nebuloso que a envolvia, aceitando-a na sua cega adoração. Como o crente religioso aceita um dogma. Que estranhas comoções não se apoderaram dele enquanto sustinha no ombro a formosa cabeça de Olímpia, enquanto lhe via de perto a fresca brancura do pescoço, e lhe sorvia os perfumes do cabelo, e lhe bebia o salmodiar do pranto. Ela parecia ir serenando à proporção que fugiam as lágrimas e os soluços. Gregório, cheio de hesitação e receoso de afligi-la, mal ousava passar-lhe a mão à flor dos seus cabelos. Veja se consegue tranquilizar-se um pouco. Aconselhava-lhe com a voz trêmula, todo possuído de uma deliciosa agonia. E, como se tivesse-nos uma criança nervosa, bate-lhe carinhosamente nas costas e dizia-lhe todas as meiguices do seu amor ingênuo. Olímpia, sem responder, continuava, não ainda a soluçar, mas a embalar-se num fluxo e refluxo de suspiros, que lhe faziam arfar o corpo inteiro, como a ressaca ao navio depois que a tempestade passou. Eu talvez a esteja constrangendo. Arriscou Gregório, procurando delicadamente desviá-la dos seus braços, não. Respondeu ela, puxando-se para ele e chegando o rosto para os lábios do rapaz. Mas logo repliu, como se arredasse da sua carne palpitante um cadáver jafro. Entretanto, a tarde principiava a encher a natureza de sombras. As aves despediam-se do sol com os seus últimos gorjeios, e as árvores se retraíam no misterioso recolhimento do crepúsculo.